agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, amigas. Paz do Senhor, presbítero, ou seja, pastor Fabiano, né? Acostumado a falar presbítero, é pastor Fabiano, esse homem de Deus, né? A missionária Tatiane. Que Deus venha abençoar vocês grandemente nesse trabalho, né? Quero dar meus parabéns ao pastor Fabiano, a missionária Tatiane, né? Porque é um trabalho maravilhoso, que é o trabalho da rádio, né? Rádio UPV, é isso, né, pastor? Rádio UPV, né? Eu tenho escutado lá na minha casa, né? A Rádio UPV é uma bênção, meus irmãos, né? A paz do Senhor aos irmãos aí também, aos ouvintes da Rádio UPV, né, que é o nome, né, é o Projetos Unidos para Vencer, né, pastor? Projetos Unidos para Vencer. Um trabalho maravilhoso que o pastor Fabiano vem fazendo aí, que Deus colocou no seu coração. Deus abençoe os irmãos. Que Deus venha prosperar a vida dos irmãos. A rádio, os cooperadores, aqueles que estão trabalhando na obra de Deus, né? Antes da palavra, eu sei que meu tempo não é assim muito comprido, né? Rápido, né? Então eu queria dar aqui, então, essa... aqui, parabenizar, né? Os irmãos aqui da Rádio PV, do pastor Fabiano, né? E é um trabalho, pastor, que deu certo. É um trabalho que deu certo. E esse trabalho, pastor, eu creio que vai ficar até a volta de Jesus. Até quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ainda vai ter essa rádio, porque nasceu do coração de Deus. E muitas almas vão se converter, vão se entregar para Jesus. Amém, meus irmãos? Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, os irmãos aqui que estão no culto, porque isso aqui é um culto, né, pastor? É um culto diário, meus irmãos, né? Aleluia. Ah, mas tá na casa do pastor, mas era assim, né, com o pastor, ele falou pra mim, né, quando ele foi na minha casa, ele foi fazer a visita com a missionária Tatiane, eu agradeço a visita, né? Foi uma bênção a visita, pastor. Meu Deus do céu, foi uma bênção mesmo, né? E quase hoje em dia tem pastor que não visita mais, né? Os lares, né? Porque muitos pastores estão esquecendo, meus irmãos, dos membros. Mas graças a Deus, que o pastor Fabiano tem feito esse trabalho. E ele não escolhe casa, né, pastor? É, o homem de Deus tem que ser assim, meus irmãos. Ele tem que entrar em casa de pobre, casa de rico, não importa. Porque o homem de Deus, quando ele quer fazer a obra de Deus, ele está interessado em ganhar almas para Jesus. Amém, meus irmãos? Então aqui a minha Bíblia está aberta no Evangelho de São João 5. Esse texto é um texto muito conhecido dos irmãos. Muito pregado, cantado. Muitas das vezes quando eu prego em algumas igrejas, eu prego esse texto, né? Que é o paralítico de Betesda. O Evangelho São João 5. Evangelho São João 5 do 7. Está aqui a minha Bíblia aberta, né? É claro que minha Bíblia já está em outra tradução, né? Mas aí está numa outra tradução também, né? Que é João Ferreira de Almeida, né? Aqui já é outra já. Então vamos lá então, João 5 do 7, que diz assim. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta, toma tua cama e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua cama e pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, e a lei não permite que carregues a tua cama. E ele respondeu, o homem que me curou me disse, toma a tua cama e anda. Então lhe perguntaram, quem é o homem que mandou que tomasse a tua cama e andasse? O homem que fora curado não sabia que era, pois Jesus, que se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Jesus subiu para uma festa. E que festa era essa? Era a festa dos tabernáculos. Era uma das maiores festas dos judeus. Essa festa, meus amados irmãos, era a festa de comemoração. Era a festa da libertação dos hebreus, que eles saíram desde ali do Egito. E eles saíram dali a passagem do mar, chegando no deserto, e depois do deserto, a terra prometida. E ali Jesus estava naquele lugar, naquela festa. Realmente é uma festa muito linda, meu Deus, que festa maravilhosa. Porque era uma das maiores festas que os judeus comemoravam. Mas eu estava nesta tarde falando com Deus, Senhor, fala comigo. O que é que o Senhor tem através desse texto? E Jesus falou, meu filho, eu quero dizer uma coisa que eu não fui lembrado nessa festa. Eu não fui lembrado. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estavam ali na festa, eles batiam no peito, né? Tá tudo bem com nós. Não precisamos de mais nada. Está ótimo. A nossa vida espiritual está maravilha. Nosso corpo físico não precisa de cura, né? Aí Jesus, infelizmente, não foi lembrado naquela festa. Ele não foi lembrado, mas sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Porque o nosso Jesus, ele é estratégico. Enquanto o diabo, ele usa suas estratégias para destruir as pessoas, não se engane, Jesus também, ele tem as suas estratégias. E ele vai para um lugar chamado Tanque de Betesda. Aleluias. O que significa tanque de Betesda? Casa de misericórdia. Bondade. É isto que significa tanque de Betesda. E o que havia ali ao redor do tanque de Betesda? Diz a Bíblia que existia muitos enfermos, cegos, coxos, mancos, pessoas problemáticas, pessoas que não podiam se locomover, pessoas que não podiam andar. E ali encontrava-se também um homem que há mais de 38 anos não podia se mover. Agora eu preciso passar rapidamente, em poucos minutos, aquilo que Deus falou comigo. Eu falei que Jesus, pastores e irmãos que estão aqui na rádio, nos estúdios da Rádio PV, os irmãos que estão nos ouvindo aí, que Jesus, ele tem a sua estratégia. Todos os obreiros, obreiras, todos aqueles que querem ser pastor, todos aqueles que querem ser presbítero ou diácono, evangelista, cooperador, auxiliar, membro, todos aqueles que querem fazer algo para Deus, ele também tem que ter as suas estratégias. E a primeira estratégia que o pastor, o presbítero, o diácono, evangelista, que quer fazer a obra de Deus, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ter, em primeiro lugar, visão. Em segundo lugar, missão. Aleluias. O que é visão? Visão do reino de Deus. Depois, qual é a missão do pastor, do pregador? A palavra pregada e almas ganhas para Jesus. Esta é a missão do pregador. Daquele que quer fazer a obra de Deus. Mas infelizmente não está sendo assim hoje em dia. Eu não digo porque nós temos aqui o nosso pastor e Deus está vendo, pastor, o seu esforço. Deus está vendo o esforço da missionária e de todos os obreiros que estão aqui nesta noite. Mas infelizmente, muitos obreiros estão perdendo a visão. Estão perdendo a visão de almas, ou seja, do reino de Deus. Infelizmente, meus amados irmãos, nós temos muitas pessoas hoje em dia que estão preocupadas com o reino da terra, com o reino material. Eles estão se apegando com as coisas desta vida. Infelizmente, tem muitos que se dizem apóstolos, bispos, presbíteros, cooperadores. Eles dizem que têm visão. Eles dizem que eles estão espalhando o reino de Deus, porque Deus falou que ele veio para a casa de Israel. Mas infelizmente, meus amados irmãos, eles dizem isso. Mas na verdade não é isso. Sabe o que está acontecendo? Eu vou até pedir permissão para o pastor Fabiano, porque eu tenho que falar aquilo que Deus colocou aqui, pastor, no meu coração. Quando eu prego a palavra de Deus, eu nunca deixei de falar aquilo que Deus mandou eu falar. Eu falo aquilo que Deus manda falar. Infelizmente, tem muitos pastores por aí, muitos obreiros, que eles não estão preocupados mais com as almas. O negócio deles, sabe o que é? Encher o bolso do dinheiro. É isso que está acontecendo. Meus amados irmãos, eles dizem que têm visão, estratégia para ganhar almas. Mas é mentira. Eles querem é uma casa na praia. Eles querem três carros na garagem. Eles querem uma casa com piscinas. Tem uns por aí, pastor Fabiano, que infelizmente já não pisam nem no chão mais. Andam de jatinho. Eles andam de avião. Esses tempos atrás tinha um camarada aí muito conhecido, ele descia até de helicóptero em cima da igreja. Misericórdia, o que é isso? Hoje em dia está assim. Eles dizem que tem estratégias. Só que há uma diferença. É porque Jesus, ele era aquela pessoa que ele fazia justiça. Ele fazia justiça. Ele é o Deus da justiça. Ele é o Deus dos injustiçados. E eu vou falar categoricamente, com toda a propriedade que Deus colocou no meu coração, que Deus não está preocupado com esses homens que se medem e batem no peito dizendo que não precisam mais de nada. Porque os judeus batiam no peito e diziam, nós não precisamos. E eles faziam um burburinho, será que esse tal Messias vai vir aqui? Será que ele vai vir aqui mesmo na festa dos judeus? Mentira! Eles não estavam preocupados com Jesus. Porque não houve petição ali. Jesus estava esperando alguma coisa, se houve petição, se houve clamor. Jesus estava esperando, mas não tinha ninguém para pedir, não tinha ninguém para falar. Mas infelizmente, este é o povo. E o povo está preocupado com essas coisas. Agora eu vou falar uma verdade que Deus colocou no meu coração. E essa é a grande verdade. Sabe por que muitos ministérios não permanecem? Sabe por que muitas pessoas, quando iniciam o trabalho, fecha? Por quê? Porque não fizeram para Deus, fizeram para si. E é por isso que muitos trabalhos não são aprovados por Deus. Infelizmente, o próprio Deus, ele dá um ponto final, não adianta. Não é assim que eu quero. Porque Deus disse para Jeremias, o que é que foi que Deus falou para Jeremias? Ai daquele que faz a minha obra o quê? Relaxadamente. Aleluia. E Deus não aprova. Aleluias. Por quê? Porque ele está visando o ouro, a prata, o vil metal. Infelizmente. Aleluias. Mas eu creio, pastor Fabiano, que o Senhor não. Porque Deus, aleluia, escolheu o Senhor com toda certeza para fazer a obra de Deus. Aleluia. O homem de Deus tem que ter visão, meu irmão. A mulher de Deus, ela tem que ter visão espiritual. E a missão dela é pregar a palavra de Deus. Infelizmente as pessoas estão tirando a palavra, que é o mais importante. Aleluias. Estão tirando a palavra. 3 horas de louvor. Mas a palavra é 5 minutos. A palavra é dois minutos. E já não tem mais palavra. Aí encerra com louvor. Acaba o culto. E o que aconteceu? Nada. Não houve salvação de almas. Não houve libertação de pecadores. Não houve transformação. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Pura emoção. Pura emoção. Aleluia. Mas quando se trata de pegar uma salva e passar no meio do povo, ele passa até a maquininha, pastor. Ele passa até a maquininha. Põe lá, põe seu cartão de débito lá, vamos. Deposita, rápido, rápido, rápido. Nós não temos tempo. Está assim hoje em dia. Mas graças a Deus, pastor, que Deus viu o Senhor e viu o desejo que Deus colocou no seu coração de fazer esta obra com amor, com carinho e com dedicação. E Deus ama, meus irmãos, quem faz a obra com carinho e com dedicação. Aleluia. Deus gosta disso. Aleluias. Mas nós vamos continuar aqui porque nosso tempo já está limitado. Aleluias. E Jesus então foi para aquele homem. E Jesus, ele faz uma pergunta. Queres ficar curado? Queres ficar são? Aleluias. Jesus, ele falou uma vez. Ele não falou duas, três, quatro, cinco. Ele só falou uma vez. Agora, olha só que interessante, meus amados irmãos. Veja o que me chamou a atenção através desta palavra. É que aquele tanque, né, segundo os historiadores, ele tinha uma crença, porque muitas pessoas falaram, não, o anjo não descia ali não. Não, 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 ali não tinha água, ninguém agitava água. Então tinha uma crença naquele lugar. Mas a verdade é que o anjo descia assim naquela água e movimentava em certo tempo. E agora, eu deixo falar algo que Deus colocou no meu coração. Aleluia, eu já vou continuar aqui, já vou encerrar a mensagem para dar continuidade. Infelizmente, as pessoas, ele crê em tudo que vê. As pessoas, porque Jesus falou assim, queres ficar curado? E aquele rapaz, e aquele moço paralítico falou, Senhor, toda vez que eu penso entrar naquele tanque, outro vem e toma meu lugar. Outro vem e toma meu lugar. Aí, infelizmente, meus amados irmãos, as pessoas vão atrás dessas crenças. Há poucos dias eu entrei numa igreja, um certo pastor falou assim, olha, Eu fui ali no mercado, eu comprei um sal grosso, pastor. Ele pegou aquele sal grosso, colocou em tabletinho, fez mais de 60 tabletinhos de sal. E ele colocou numa bandeja e começou a ungir sal por sal. E aí então ele começou a distribuir, olha, pega esse sal aqui, põe desde o começo no portão da sua casa até sua casa. E comece a espalhar, porque vai espantar os demônios. Essa é a crença das pessoas hoje. As pessoas estão atrás dessas coisas. As pessoas estão atrás disso. É, vai no mercado. Vai lá, compra uma garrafa de água. Unge, vamos trazer aqui, vamos ungir. Vamos ungir a garrafa de água. Vão lá e toma aquela água. Vai sair tudo que é doença do seu corpo. Quem falou para você que anjo cura? Agora eu te pergunto, anjo cura? Não. Anjos são apenas ministros de Deus. Por que anjo não cura? O Senhor tem texto base para isso? Tem o texto base para isso? Tem palavra para isso? Tem. É só você olhar lá quando Sadraque, Mesaque, pastor, ele estava lá na fornalha dentro. Quem é que estava lá? Era o anjo? Não. Sabe o que o rei Nabucodonosor disse? Eu vejo um semelhante ao Filho do Deus vivo. Então quem estava lá? Não é? Tem muita gente que fala, mas era um anjo, irmão. Não, não era não. Quem estava lá era Jesus. Era Jesus. Aleluias. Porque anjo não pode curar. E hoje em dia as pessoas estão adorando o anjo. É. Há poucos dias eu entrei na rede social. Infelizmente eu fiquei estarrecido, muito triste, porque não foi assim que eu aprendi. Sobre humildade, sobre fé, sobre mansidão. Infelizmente eu fiquei muito triste quando eu vi lá um certo apóstolo, não estou aqui julgando, e muitas pessoas começaram a beijar o pé daquele apóstolo, começaram a beijar o seu rosto, e começaram a fazer adorações, e adoravam aquele apóstolo. O que é isso aí? Isso é profanação, isso é hipocrisia. Quem que estava lá? Quem que libertou, meu? Agora eu te pergunto para você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo aí, meu irmão. Você que está me ouvindo aí nesta noite. Eu pergunto para você nesta noite aí, você que está me ouvindo. Quem foi que aleluia, que estava ali naquela grande tempestade quando os discípulos estavam naquele barco? Quem foi? Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Ele. Ele. Foi Ele, aleluias, que acalmou aquela tempestade. Eu tenho toda a certeza e dúvida, pastor Fabiano e os irmãos que estão aqui, que todas as nossas vitórias veio de Deus. Veio de Jesus. Foi Jesus. Foi Deus. Foi Ele que deu a vitória e Ele continuará dando a vitória. Talvez você está me ouvindo aí nesta hora e eu já vou encerrar. Mas será que Deus pode me usar? Talvez você está pensando assim nesta noite. Meu Deus, como eu admiro aquele apóstolo. É porque hoje em dia quando vem um apóstolo na cidade, todo mundo corre atrás. Todo mundo vai atrás dele. Meu Deus. E enche de gente. E um monte de carro. E grandes autoridades aparecem lá. E muitas pessoas, meu Deus, eu tenho que dar um jeito de chegar perto daquele apóstolo. Eu tenho que colocar a mão nele. Eu tenho que colocar a mão nele, porque se eu colocar a mão nele, eu vou ser curado. E talvez você está pensando, será que eu, uma pessoa simples, posso ser usado? Pode, meu querido. Pode, minha querida. Você pode também ser usado na mão de Deus. Agora você acha que Deus está preocupado com esses apóstolos? Não. Deus não está preocupado. Sabe por quê? E tem base bíblica, tem base bíblica também para isso. Porque a Bíblia vai dizer que até o diabo faz cair fogo do céu. E se for possível, o que ele fazia? Enganaria até mesmo os escolhidos. Mas que você não seja enganado. Porque Deus chamou você também. Talvez você vai dizer assim, mas eu sou uma pessoa simples. Eu moro numa casa, de lona, onde chove, onde goteja. Eu moro numa casa de madeira. Eu sou uma pessoa simples. Eu moro numa casa que tem chão batido. Eu não tenho uma comida boa para se alimentar. Eu não tenho uma roupa boa para vestir. Eu sou uma pessoa que eu estou aí no anonimato. O meu nome não está em grandes cartazes. O meu nome não é ovacionado. Eu não sou uma pessoa conhecida. E o irmão está dizendo que Deus pode me usar. Sim, Deus pode te usar. Sim, Deus pode te levantar. Porque quantas muitas pessoas ficam medindo. Sabe quem que Deus está usando? Sabe quem é que Deus está usando? É aquele que está lá na faculdade, pregando a palavra de Deus. Sabe quem Deus está usando nesses últimos dias? Ah, é os grandes apóstolos, irmão, que Deus está usando. É aquele apóstolo de mídia que todo mundo está atrás dele. Não. Deus não está preocupado com eles, não. Deus está preocupado com aquele irmãozinho lá. Aquele irmão que está lá na escola. Aquele irmão que está lá na escola sendo xingado, sendo perseguido. Sim, Deus está usando ele. Deus está usando nós aqui. Deus está usando o pastor Fabiano aqui. Deus está usando a missionária aqui. Deus está usando nós aqui. É nós que Deus está usando. É nós que Deus está olhando. Ninguém dava nada para João Batista, mas era João Batista que Deus estava usando. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele não tinha aparência. Todo mundo não dava nada para ele, mas ele tinha o poder que, aleluia, nos céus e na terra. Ele curava qualquer enfermo. Não, meu amigo. Jesus está preocupado com aquelas pessoas, com aqueles que estão lá no sítio, lá na chácara, fazendo o trabalho dele. Deus está preocupado com aquele missionário que está lá correndo risco de vida, lá nos outros países, pregando a palavra de Deus, sendo ameaçado de morte. Mas é Deus que está usando essas pessoas. Não, Deus não está preocupado com apóstolo de mídia. Deus não está preocupado com grandes conferencistas. Mas irmão, você está falando isso aí, estou falando porque é Deus que está mandando eu falar. Aleluia. Aleluia. Essa é a palavra de Deus, eu já vou encerrar. E Jesus só fez uma pergunta para aquele homem: queres ficar curado? Senhor, esse tempo que ele falou o Senhor, já era para ele ter clamado: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero ser curado. Era o tempo que ele podia clamar e dizer: eu quero, me livra dessa situação, me tira desse sufoco. Imagina uma pessoa, 38 anos, doente, com os ossos travados, não podia se mexer, os ossos queimavam por dentro. Aleluia. E Jesus chegou e disse: você quer mesmo ser curado? Mas por que Jesus falou que era ser curado? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus não obrigou ele. Jesus não obriga ninguém a nada. Ele não obriga a nada. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não quer ser curado. Não, 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 não. Tem muita gente que prefere ficar do jeito que está. Não, 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 mexa comigo, não mexa comigo. Me deixa quieto, não mexa comigo, deixa eu quieto aqui. É, tem gente que usa da enfermidade. Infelizmente eu tenho que falar isso aqui, mas tem gente que usa a enfermidade, sabe por quê? Para ganhar o benefício do governo. É. Não, não mexa na minha perna. Essa perna aqui é meu ganha-pão, lá no farol de trânsito. Não, não mexa, deixa quieto aqui. Não, 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 eu nasci assim, eu vou morrer viciado, vou continuar viciado e eu não vou sair desse vício. Não mexe com meu vício. Aleluias. Por isso que Jesus falou: queres ficar curado? Ele não obrigou. Ele não obriga. Ele não obriga ninguém. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Aleluia. Ele não obriga ninguém a nada. Ele não obriga ninguém a ser curado, liberto, nada disso. Mas ele está sempre pronto para prestar a sua ajuda. Ele queria prestar uma ajuda para aquele moço. E ele disse: Senhor, mas Jesus olhou para ele e falou assim: homem! Homem, estás curado desse mal! Pega sua cama e vai embora. E a Bíblia vai dizer que imediatamente os ossos daquele homem começaram a voltar ao normal. Os nervos começaram a voltar ao normal. As juntas, os nervos, ossos começaram a se alinhar. Aquela dor, aquela angústia, aquela enfermidade foi embora. Jesus arrancou aquela enfermidade e mandou lá para o inferno aquela enfermidade. Aquele espírito imundo da enfermidade, Jesus mandou lá para o inferno e aquele homem ficou curado. Aquele homem ficou restaurado. Aleluia! É assim que Jesus faz. E o homem ficou liberto. Já vou encerrar, viu, meus irmãos? Já vou encerrar. Aleluia! E aquele homem ficou curado. Aleluia! Extremamente curado. Não era pela metade, não. Jesus não faz esse negócio não de deixar pela metade, não. Com Deus não tem esse negócio que cura um braço e deixa a coluna doendo. Deus não tem esse negócio que cura a perna e está com dor de cabeça. Deus não tem esse negócio, não, que você está com diabetes e ele deixa você sofrendo com pressão alta. Não, Senhor. Ele faz a cura por completo. De certo, ele tinha até alguma outra enfermidade ali no corpo, hein? Mas Jesus foi lá e curou aquele homem. E aquele homem ficou completamente curado. Infelizmente tem muita gente que não adianta campanha. Você faz campanha, você ora, você trabalha, você faz isso, ajuda e faz aquilo, mas a pessoa não quer. Mas amém, está entregue na mão de Deus. Aleluia, e para encurtar aqui a mensagem, por causa do nosso tempo, aí Jesus mais tarde encontrou com ele lá no templo. E Jesus olha para ele e diz assim: homem, você está curado, né? Agora você está perfeito, porque olha só, meu irmão. Jesus deixou ele, olha, consertado. Que Jesus dá tudo novo, pastor. Ele dá tudo novo, viu? Esse negócio de que as pessoas ficam dando presente para outra pessoa e diz que é presente, mas é tudo de segunda, isso não é de Deus. Aleluia. Pastor, eu tenho aqui um presente para te dar, pastor. Mas o presente dele, o que é? É uma calça rasgada. É um terno furado. É um sapato rasgado. É, pastor, eu tenho um automóvel para te dar, pastor. Olha só, eu fui lá. É automóvel com freio quebrado. É farol quebrado. Outro funciona, outro não funciona. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, Jesus deixou tudo novo naquele homem. Aleluias. É assim mesmo. Deixar o profeta Obadias, comendo pão com água, é assim mesmo. É assim mesmo. Aleluias. Mas não se preocupe, porque Jesus cuida dos seus. Jesus está cuidando de você aí, meu amigo. Jesus está entrando aí no teu quarto agora. Ele está curando a tua dor, a tua enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, Ele falou para aquele paralítico: levanta-te, estás curado desta tua enfermidade. Jesus está mandando dizer aí nesta noite para você: você está curado. Levanta, levanta, levanta. E eu profetizo nesta noite: levanta, 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 porque você está curado. Em nome do Senhor Jesus, você está curado agora. Esta dor não vai existir mais na sua vida. Esse mal vai ser arrancado da sua vida. Esse espírito maligno que está na sua coluna, no joelho, que não consegue fazer você andar, está tentando tirar teu sono durante a noite. Jesus está curando. Ele está curando. Ele está quebrando toda maldição. Maldição hereditária de pais. Ele está curando. Ele está curando a obra que foi feita contra a sua vida, porque Ele é Deus de poder. Aleluia. E para encerrar a palavra, vou encerrar aqui e entregar para o pastor Fabiano. E mais tarde Jesus chegou naquela para aquele homem e disse: homem, agora você está curado, mas eu tenho uma advertência. Qual era a advertência que Jesus deu para ele? Aleluias. Qual que era a advertência? Aleluias. Vai. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Agora eu quero falar aqui, talvez você vai falar: irmão, você está sendo muito duro. Não, não estou sendo muito duro. Aleluia, sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Sabe o que está acontecendo? Aleluia, Deus não é culpado de ver tanto sofrimento na terra. Não, 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 Deus não é culpado. Porque Deus tinha falado com o homem desde o início, desde o princípio. Tá vendo aquela árvore ali, ó? Não come, não come, não come. Tá aí a resposta de tanta doença, de tanta enfermidade, de tanta desgraça. Mas Jesus entrou com milagre na vida daquele homem paralítico. Jesus entrou com misericórdia. Aleluia. E Jesus está entrando com misericórdia aí para você nesta noite. Ele está vindo com misericórdia, graça, unção e poder na sua vida. Aleluia. Mas será que eu preciso? Não, preciso chamar um apóstolo. Não. Deus está ungindo aí agora você. Põe a mão aí nesta criança que está enfermo. Põe a mão aí nesse senhor. Põe a mão aí nessa senhora. E Jesus vai curar esta pessoa. Aleluia. 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 Sabe por que está essa desgraça? Aleluia. Porque hoje em dia está terrível mesmo. O negócio está estreito. É, o negócio está estreito. Aleluia. Eu vou falar aqui uma coisa. E eu tenho que falar aqui. Porque essa é a oportunidade que Deus me deu. Hoje as pessoas estão sofrendo. Hoje as pessoas não conseguem mais comprar nada no mercado, pastor. Porque está tudo caro. Aleluia. Você trabalha 30 dias no mês. E você já não consegue mais encher seu carrinho de compra. Por que eu não consigo? Porque os impostos estão esmagando os homens. É muito imposto para pagar. Nós estamos vivendo o dia de Neemias. Aleluia, estamos vivendo essa época. É, estamos vivendo. Estamos vivendo. Mas Deus levantou Neemias. Neemias, eu preciso que imediatamente você vá e reconstrua o muro que está quebrado. O muro que está destruído. Vai, Neemias, reconstrói, Neemias, para que não haja invasores, para que não haja ladrões, para que não haja pessoas que possam deixar o homem na miséria. Aleluia. Jesus está vendo isso. Mas sabe quem Ele está levantando? Não é esses homens que estão com coisas, pensando em coisas terrenas. Estão pensando para si. Deus está levantando nós. Eu, você, os humildes, os mansos, aqueles que estão procurando pregar a palavra de Deus. Aleluia, é você, é eu, é eu, é o pastor Fabiano, é a missionária Tatiane, é a missionária Sara Viana. Aleluia, é você que está contribuindo, é você, meu irmão, que Deus está levantando para ajudar aqui no trabalho, investir. É, aleluia, é você, aleluia. Está acontecendo. É, tem que tomar cuidado. Está vindo aí tudo que não presta. e as pessoas estão morrendo. É, você vai nos hospitais, os hospitais estão lotados, cheio de gente. É, tanta gente que salta pela janela de tanta doença, de tanta enfermidade. E o que é isso aí? É a volta de Jesus. Ele está se aproximando. E para encerrar esta palavra, Deus está fazendo um convite para você aqui nesta noite. É hora de você entregar a sua vida a Deus. É hora de você se reconciliar. Peça perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Até aqui eu errei. Até aqui eu pequei. Eu sei que não será fácil a tarefa, mas eu vou contigo. Aleluias. Está acontecendo toda essa desgraça. Aleluia, já não dá mais pra... Você liga a televisão, o rádio, internet, tudo que é emissora, tudo que é canal, você vê peste. É chikungunya? É dengue? É o que mais? É tudo que é tipo de doença. É coronavírus, não sei o quê, é não sei o quê, e cada dia uma doença, e outra doença, e vem mais outra doença, né? É doença que até as pessoas inventam. Doença que até as pessoas inventam. É, não, hoje tá estreito o negócio, tá ficando estreito. Mas não se esqueça que Deus ainda está no controle. Não se esqueça da misericórdia de Deus na sua vida. Ele ainda faz, ele continua, parece que o inimigo está tomando conta de tudo. Não, não está, porque a palavra de Deus vai dizer assim, que não cai, não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Você não vai morrer se Deus não quiser. Se Deus quiser que você viva mais 30 anos, você vai viver. E se Deus quiser hoje resolver teu problema, mas meu irmão, o meu problema é difícil, irmão, pra que mais difícil do que esse homem 38 anos? O que é 38 anos? É a metade da vida de um homem. Aleluia, é 35 anos. 35 anos é metade da vida de um homem. E eu vou dizer uma coisa, esses 38 anos gemendo e chorando, mas chegou a hora dele receber. Vale a pena esperar, porque quando Deus opera, ele faz por completo. Recebe esta palavra aí nesta noite. Deus está entrando agora com bálsamo, com óleo da unção na sua vida. Recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano, muito obrigado, pastor. A missionária Tatiane, que Deus abençoe a Rádio PV, os programadores, todos os irmãos. Lembre-se, Jesus não te esqueceu. Aleluia. Vamos orar. Você que está aí na sua casa nesta noite, aleluias. Talvez você fala, você está falando, irmão, eu se encontro na mesma situação que estava este homem. Derreado no chão. Eu se encontro na mesma situação desse homem, no poço, no fundo do poço. Ninguém dá nada para mim. Aleluia. Mas Jesus, aleluias, ele não queria pegar aquele homem e colocar dentro do tanque, não, não, Senhor. E ele não chegou lá se achando que ele era o Messias, o esperado das nações, não, 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 não. Ele apareceu secretamente e levantou aquele homem. Quando Jesus, ele fazer alguma coisa para você, aleluias, Ele não vai aparecer num terremoto. Ele não vai aparecer num relâmpago. Não, Senhor! Ele vai aparecer numa calmaria aí na sua casa. Põe a mão aí na sua enfermidade. Põe a mão na sua doença. Porque Jesus vai te curar agora. Jesus vai arrancar todo espírito do mal, toda doença. Doença que desafia a medicina, ele, para ele, não é nada, não é nada. Aleluias, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, ó Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui, meu Pai, nos estúdios da rádio, Senhor UPV, meu Deus, neste culto, meu Pai, do lar aqui, Senhor, nesta noite. Juntamente com teu servo, pastor Fabiano, e missionária Tatiane, Senhor Jesus, com a missionária Sara Viana, Senhor meu Deus, nós estamos aqui reunidos através desse culto, meu Pai, agradecendo a Ti, porque o Senhor já fez coisas maravilhosas acontecer. E agora, Senhor Jesus, Eu ligo o meu trono, ou seja, o meu pensamento no teu trono, meu Pai. E eu agora ministro a bênção nessa pessoa canceroso. Esse câncer, meu Pai, que já se espalhou por esse corpo dessa pessoa. E a família já está preparando, o caixão, já está preparando a folha, já está preparando o sepultamento para este homem que está dentro dos hospitais. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ele está indo de encontro nesse hospital agora. Ele está indo ali, ele está agora indo lá na raiz desta enfermidade e mandando embora esse mal, esta doença. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, seja curado agora. Seja curada, minha irmã. Se levanta desta cama agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, você que está aí nesta noite, dizendo, Senhor, 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 eu não aguento mais, é tanta luta, é tanta dificuldade, o que que eu vou fazer? Aleluia, talvez o inimigo está dizendo, tira sua vida, se mata, se joga de uma ponte, vai, se mata, mas Jesus está dizendo, não, ele é meu servo, ele é minha serva, eu tenho uma grande obra na vida dele, eu vou fazer dele um grande instrumento, um grande homem de Deus, para fazer a diferença nessa nação. Vai repreendendo agora, Senhor, toda a obra do inferno, esse demônio que luta contra este jovem, para destruir este jovem nas drogas, que está jogando este jovem nas ruas, na sarjeta, que está fazendo este jovem, aleluia, se desgraçar nessa droga, mas em nome do Senhor Jesus, ele está sendo liberto agora. Toda obra do diabo, saia, saia, tira a mão daí, Satanás, tira a mão daí, tira a mão deste moço, tira a mão desta mulher, você que está levando esta mulher para a prostituição, dizendo que ela não presta mais, mas em nome do Senhor Jesus, esta mulher vai ser uma serva de Deus, ela vai ser ganhadora de almas, ela vai pregar a palavra de Deus, ela vai ganhar muitas almas, ela vai ser uma mulher honrada, ela vai ser uma mulher respeitada, ela vai ser uma serva de Deus. Esse pastor, meu Pai, que já parou na caminhada, dizendo que não tem mais jeito, e dizendo que não tem mais condição, mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor está entregando um cajado novo para ele nesta noite, um cajado novo para ele pregar a sua palavra, para ele fazer a sua obra, Senhor Jesus. Recebe, recebe, meu amigo, recebe. Aleluia, vai recebendo. Oh, aleluia, levante a sua mão aí na sua casa. Levante a sua mão. Profetiza, profetiza a bênção. Oh, aleluia, profetiza a bênção na sua vida. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Fabiano, muito obrigado, Pastor Fabiano. Amém.